Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus. Como mestre, seguir no caminho do céu. Com o seu bom conselho, vigor renovar e fazer prontamente o que Cristo mandar. No amor, com fervor, a servir a Jesus, com esperança e fé e com oração, até que volte o
Yeah.
caminho da cruz, com resolução andar. É desejo meu de entrar no céu, nessa herança que Cristo deu. Para o céu, por Jesus,
da morte e da dor. Romanos 6 também, de 1 a 5. Depois de orarmos, glorificarmos ao Senhor e aqui cantarmos essa música onde mostra que o Mestre passou por cada um de nós, né? Em memória dele, nós vamos ter esse momento de comunhão, de partir o pão, né? E beber o vinho. Eu queria ler aqui em Romanos 5, a carta que Paulo escreve, a partir do versículo 6 ao 11. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte do seu filho, quando mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. É através desse Cristo, né, que aceitando isso, nós somos reconciliados com Ele, com Deus. Vamos abrir agora em Romanos 6, dando continuidade na carta, capítulo 6, aqui no versículo 1 ao 5. Jesus morreu para fazer um convite, para nos livrar do pecado. Ele, antes dessa morte, ele ceiou com seus discípulos e apóstolos e pediu para que ele lembrasse, né, desse momento que ele passava, que ele ia passando. Vamos ler aqui, vamos acompanhar a leitura do versículo, do capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, o que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a ele, na semelhança da sua morte, certamente nos seremos também na semelhança da sua ressurreição. E é nessa semelhança que nós vamos partir o pão agora, lembrando, assim como ele pediu, né, para os seus discípulos, para que lembrasse desse momento, toda vez que se reunisse, nós vamos fazer. Soberano e amado Pai, obrigado, Pai, por esse momento tão bom, tão gratificante para nós estarmos aqui, no primeiro dia da semana, lembrando de Jesus Cristo, partindo o pão, lembrando do seu sacrifício vivo na cruz por nós, para nos livrar do pecado, Pai. E é no nome dele, sagrado e santo, de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que assim vamos partir o pão. Amém.
Amém.
Jesus, ao levantar o cálice, ele disse que seria o cálice da nova aliança. Então vamos partir o vinho agora, lembrando desse momento. Obrigado, meu Pai. Obrigado, Cristo Jesus, pelo sangue derramado na cruz, pelo sangue da nova e eterna aliança, Pai, que agora vamos lembrar partindo com os irmãos. Em teu santo nome, que agradecemos e oramos, Pai. Amém.
Amém. Amados, vamos refletir agora para a oferta para o nosso Senhor. Gostaria de ler com vocês a carta aos Filipenses, no capítulo 1, do verso 3 ao verso 6. Paulo diz assim para a igreja dos Filipenses: agradeço a meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. A carta de Filipenses, escrita pelo apóstolo Paulo, foi escrita num momento bastante difícil para o apóstolo Paulo. Talvez um dos momentos que ele estava encarando o maior sofrimento, né? Por ser um evangelista, por ser um discípulo de Jesus, um apóstolo. Paulo estava preso no momento em que ele escreve essa carta aos Filipenses. Preso. E não sofria apenas pela prisão, ele sofria por outras coisas também, né? Que ele vai relatar durante a carta, essa carta para os Filipenses. Mas curioso que esta carta para os Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria. Paulo sofria, mas o tema principal da carta era a alegria. Paulo conseguiu encontrar no meio daquele sofrimento motivos para falar a respeito da alegria que nós temos no Senhor. E um dos motivos de Paulo para falar sobre alegria também foi o motivo pelo qual ele escreveu essa carta. Paulo estava escrevendo essa carta como uma resposta à igreja de Filipos por conta de uma oferta, por conta de um donativo, de uma contribuição financeira que aquela igreja havia enviado para ele lá enquanto ele estava em Roma, preso. E Epafrodito vai lá, leva essa oferta da igreja e retorna para a igreja com esta carta escrita pelo apóstolo Paulo. E Paulo vai dizer aqui no verso que nós lemos que ele orava por aquela igreja e orava com alegria por causa da contribuição que eles haviam dado para o Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Quando nós lemos a respeito de oferta no Novo Testamento, nós podemos perceber que ofertar a Deus não é apenas colocar um dinheiro na sacolinha. É muito mais do que isso. Ofertar a Deus é fazer também da maneira correta. E fazer da maneira correta é fazer tomado pela alegria. Aqui, Paulo se alegrava por conta de uma oferta da igreja dos Filipenses que estava contribuindo para o Evangelho e contribuindo para o seu próprio sustento. Mas nós também lembramos quando Paulo vai dizer lá para a igreja de Corinto, no capítulo 9, 2 Coríntios capítulo 9, sobre a oferta, ele vai falar: pois Deus ama quem dá com alegria. Então a oferta, quando ela é feita conforme a vontade de Deus, ela é um motivo de alegria. Alegria para aquele que dá, alegria para aquele que recebe. E quando a oferta ela é tomada por esse sentimento de alegria, nós sabemos que um outro também se alegra, que é Deus. Deus se alegra quando a nossa oferta ela é tomada pela alegria. Talvez um grande indicativo da nossa maturidade cristã seja a nossa alegria no momento de ofertar. Estamos alegres quando iremos ofertar a Deus, e eu digo financeiramente mesmo, porque o homem muitas vezes se apega às questões materiais e sente dificuldade, mas Paulo vai dizer: não faça por obrigação e nem por tristeza, pois Deus ama quem dá com alegria. Então vamos fazer para Deus essa oferta, que ela seja um sacrifício aceitável, agradável, e que não seja apenas um recurso colocado numa sacola, mas que seja uma oferta com alegria. E que ela possa chegar para a pessoa que vai receber essa oferta também com alegria. E Deus vai regozijar lá no céu, certamente. Vamos orar. Pai Santo, Pai amado, Deus maravilhoso, como é bom, Pai, poder fazer parte do seu povo. O Senhor poderia fazer tudo sozinho, ó Deus. O Senhor poderia restabelecer a ordem com apenas uma palavra. O Senhor poderia fazer a sua obra com um piscar de olhos, mas o Senhor nos convidou para fazer parte da sua obra. O Senhor nos chamou para contribuir com o reino que o Senhor estabeleceu. E nós queremos contribuir, ó Deus, a esse chamado, queremos responder a esse chamado, contribuindo de todas as formas. Queremos contribuir com a nossa dedicação, queremos contribuir com o nosso tempo, queremos contribuir com o nosso amor, queremos contribuir com a nossa vida, Pai, e também com os nossos recursos, para que eles possam ser usados para a sua honra e glória. Pai, tudo que temos, nada nos pertence, tudo é do Senhor. Tudo vem de Ti. Nós não podemos, em nenhum momento, alimentar um sentimento egoísta com relação às coisas materiais. Pois nada é nosso, Pai. Tudo é do Senhor. Nos ajude a sempre ter esse desprendimento. Nos ajude a sempre ofertar ao Senhor com alegria. Pois nós queremos fazer esta oferta, fazer com que essa oferta chegue ao Senhor com um aroma agradável. Obrigado, Pai. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de ofertar ao Senhor. Pois contribuir para o seu reino não é pesado, não é uma obrigação, mas é um grande prazer, Pai. É um grande privilégio. É no nome santo do nosso Senhor Jesus que nós oramos a Ti. Amém.
Amém. Livro de Esdras. Vamos ver um exemplo muito grande da parte desse escriba. Durante o período, terminou o exílio e agora eles estão reconstruindo, estão restaurando a religião judaica lá em Judá, em Jerusalém. De Esdras, capítulo 7, versículos 8 e 9. Olha como eles conseguiram um grande sucesso nessa restauração por causa de homens como Esdras. Diz o texto bíblico: Esdras chegou a Jerusalém no quinto mês do sétimo ano desse reinado. No primeiro dia do primeiro mês, ele saiu da Babilônia e chegou a Jerusalém no primeiro dia do quinto mês, porque a boa mão de seu Deus estava sobre ele. Pois Esdras tinha decidido dedicar-se a estudar a lei do Senhor e a praticá-la, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Agora Lucas capítulo 1, um cântico aqui de Zacarias a respeito do seu filho João, o Batista. Lucas 1, no final desse cântico dele, ele vai falar sobre João, mas preste atenção no que ele vai falar a respeito de Deus e daquele que viria. Versículo 76 a 79. E você, menino, falando de João, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais, do alto, nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. Amém. Amém. E agora Filipenses, capítulo 4, versículos de 4 a 9. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que for verdadeiro, tudo o que for nobre, tudo o que for correto, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, Se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Amém. Bruno roubou boa parte da minha mensagem hoje. Texto dele em Filipenses 1, o meu texto aqui em Filipenses 4. Eu queria começar exatamente nessa linha. Paulo estava na prisão, sofrendo. E mais ainda, no primeiro capítulo, Paulo disse que tinha cristãos que saíram pregando Cristo pensando em complicar a vida dele. Olha só. Mas ele disse, tá bom demais porque pelo menos o evangelho está sendo pregado. Então isso é bom. Agora, lá na cidade de Filipos, entre os cristãos, lá no capítulo 3, Paulo deu um aviso contra cristãos judaizantes. Eles eram judeus convertidos, mas eles chegavam e falaram que para você ser um bom cristão, você tem que se converter ao judaísmo. Vamos juntar as coisas. E Paulo batia o pé. Os apóstolos como um todo, as igrejas daquela época, batiam o pé. Nós não vamos deixar, não podemos deixar que esse pessoal entre e modifique a própria natureza do caminho de Cristo. Parece que em Filipos tinha esse perigo, porque Paulo faz um alerta contra eles no capítulo 3. No capítulo 4, no início, parece que tinha uma briga entre duas irmãs da congregação. E devia ser uma daquelas brigas tão feias que Paulo sentiu a necessidade de tocar no assunto dentro da sua carta, para que elas, as duas irmãs dedicadas e boas, pudessem se reconciliar para não atrapalhar a obra de Deus naquela cidade. Olha que problemas, desafios, dificuldades. Nós pensamos que naquela época, muitas vezes, aí as coisas eram mil maravilhas. Que eles tinham uma fé tão boa, tão maravilhosa, que não passavam por problemas como nós passamos, como eu passo. Muito pelo contrário. Eles passavam por grandes dificuldades, talvez até maiores do que nós. Vocês que estão nos acompanhando aqui sabem que para mim esse ano eu declarei, para mim, eu não estou impondo em ninguém, o ano da paz. Cada semana estou escolhendo um texto sobre a paz. Essa última semana eu escolhi aqui Filipenses 4, versículo 9, falando sobre o Deus da paz. E eu quero analisar um pouco aqui com vocês esse texto, por alguns minutos nesse sentido. Chegando aqui no final dessa carta, em que Paulo fala tanto sobre a alegria, e aqui no nosso texto sobre a paz, porque antigamente eu pensava, a Filipenses, o pessoal era assim uma maravilha, não tinha problema, mas tinham sim, eles tinham que enfrentar esses problemas. Volte para o versículo agora comigo, por favor, o versículo 9, e queremos ver aqui alguns pontos importantes. Vou ler mais uma vez só para frisar novamente na nossa mente. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Olhe primeiro esse termo, ponham em prática. Na verdade, essa frase na língua original é uma palavra só. Seria pratiquem. E essa palavra não aparece no início da frase, aparece no final da frase. Agora, se você tem, de repente, uma versão de Almeida, ou uma outra versão, é mais literal. Então, você vai encontrar a palavra ou a frase na última posição na frase. O tradutor da nossa versão aqui, da nova versão internacional, acha que é melhor ter um bom português e uma certa clareza na frase, então coloca na frente. No final dá na mesma, não dá? Só que quando Paulo escreveu, e ele deixou o verbo principal por último nessa frase, ele queria fazer uma ênfase muito grande nessa palavra. O caminho de Cristo é algo que tem que ser praticado. Já contei para alguns de vocês, anos e anos atrás, a gente tinha um amigo, ele morava no, na Zona Sul aqui, médico, tinha recebido o ensinamento sobre o Evangelho, mas ele não decidiu. Eu encontrei com ele um dia na cidade e ficamos conversando juntos e em determinada altura da conversa ele falou comigo, Randão, a gente acredita na mesma coisa. Eu fui muito polido que não bati de frente com ele. Se fosse hoje, eu acho que eu já bateria. Porque eu diria, não, nós não temos a mesma fé. Porque a fé que eu tenho tem que ser vivida, tem que ser praticada. E você não abraçou, você não aceitou viver esta fé. Então é assim. Agora, como é que nós vamos ver essa fé? É muito interessante, como Paulo faz no versículo 8, e ele segue com o versículo 9, porque o verbo principal lá no capítulo, no versículo 8 também, é o quê? Pensem nessas coisas. Está olhando aí? E aparece no final da frase, né? Paulo faz a mesma coisa no versículo 8 que ele faz no versículo 9. O verbo principal, pensar, está em último lugar na frase. Mais uma vez, é um termo enfático. Se nós queremos que o Deus da paz esteja conosco, nós temos que fazer duas coisas, pensar e praticar. Pensar em todas as belas coisas do Evangelho e praticar o ensinamento que nós recebemos. A fé não é um ritual que nós podemos praticar sem pensar. O ritual em si, para Deus, não tem valor nenhum. Nós temos que fazer as coisas com alegria, com intenção, com propósito. Então é pensar e praticar. Agora veja o que ele diz aqui para o povo, em segundo lugar. Ele dá quatro meios ou modos pelos quais eles podem perceber a verdade e praticar essas coisas. Eu penso dessa forma. Faz tempo que eu e a Vicky não viajamos, né? A gente quer ainda ver o nosso neto, né? Que não vimos ainda. A Maristê está com sorte. Mas quando a gente viajava, eu li um dia que esses aparelhos, os aviões, os jatos comerciais, eles são projetados para que, se eles perdem um dos motores, turbinas, o jato consegue voar com uma só turbina e ainda aterrissar. Eu não quero conhecer essa não é possibilidade, não. Eu quero as duas turbinas funcionando. Aqui nós temos quatro motos, quatro turbinas, vai. Quatro forças que nos informam. Olha o que ele diz aqui no versículo 9. Ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Rapidinho, vamos ver esses quatro. Primeiro, vocês aprenderam. Aprendizagem implica num certo esforço mental. Nós temos que saber as coisas. Temos que estudar. Temos que buscar e procurar saber o que diz a palavra de Deus. A prática, a fé, não é uma coisa passiva, né? É uma coisa ativa. Lembra de Hebreus capítulo 11, versículo 6, onde fala sobre a natureza da fé e a fé sendo tão essencial e importante. E no final ele vai dizer o quê? Que nós vamos agradar a Deus pela nossa fé. E se a gente acredita que Deus existe e que Ele é um Deus que recompensa aquele que busca. Que busca. Não adianta eu dizer, acredito em Deus. O que Tiago vai falar sobre isso? O Tiago é meio sarcástico no final do capítulo 2. Tiago vai dizer assim, parabéns, rapaz. Você acredita em Deus? Até os demônios creem e tremem. Eu não estou vendo você tremer, não. Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Não vale nada. Tem que ter as duas coisas. Então, quando ele diz aqui que vocês aprenderam, ele diz, vocês prestaram atenção, procuraram saber. Segundo, ele diz aqui também que vocês receberam. Acolheram. Essa palavra receber é quase um termo técnico para dizer que existe um corpo de ensinamento, uma tradição. Sabe o que é tradição? Tradição é algo que é passado de uma pessoa para outra pessoa. Então a tradição pode ser uma coisa boa ou uma coisa ruim. Depende do conteúdo daquela tradição. Tradição humana, Jesus condenou. As pessoas estão impondo a tradição humana e Jesus diz, vocês estão cancelando o mandamento de Deus com as suas tradições humanas. Aí não vai. Mas o que eles receberam aqui era a tradição de Cristo, porque o Deus Pai tinha dado o ensinamento para Jesus. Jesus falou, eu não falo qualquer coisa a não ser que eu tenha recebido do meu Pai. Jesus disse, eu vou passar para vocês o meu ensinamento. Ele falou para os apóstolos isso, João 14, João 16. E ele diz, eu vou mandar para vocês, os 12, o Espírito Santo, para fazer duas coisas. Para lembrar vocês tudo que eu tenho falado aqui para vocês. É assim que a gente sabe que essa promessa não é para nós. Era para os 12 que andavam com Jesus. Eu gostaria de ter uma memória infalível, como Jesus prometeu para os 12. Mas aquela promessa era para ele. E mais, ele diz, o Espírito Santo vai guiar vocês em toda a verdade. Tudo que o Pai passou para mim, eu vou passar para vocês pelo Espírito Santo e vocês vão ter tudo que vocês precisam. Como é que nós podemos ouvir hoje essa tradição dos apóstolos? Porque eles escreveram. Está tudo aqui no Novo Testamento. E ele diz ainda, vocês ouviram de mim. Eu acho que hoje em dia nós estamos perdidos, viu? A gente não quer ouvir, a gente quer ver ou na televisão ou no vídeo na internet. É ver para crer. Às vezes eu fico perguntando, por que o Senhor não enviou Jesus hoje, quando nós temos tanta tecnologia? Jesus podia, assim, falar para o mundo inteiro numa só vez. Eu acho que foi sabedoria de Deus mesmo. Sabedoria de Deus. O que diz Romanos 10, versículo 17? A fé vem como? Pelo ouvir. Mas não é ouvir qualquer coisa. Por ouvir a palavra de Cristo. Então temos que ouvir a coisa certa. Se nós queremos ter fé, temos que fazer que nem Jesus. O Pedro esteve aqui ontem, a gente estudou um pouquinho sobre as parábolas. E lá em Mateus capítulo 13, versículo 42, entre outros lugares, Jesus falou assim. Quem tem ouvidos, ouça. Não está falando da audição, não. Ele está falando da percepção, da receptividade à mensagem de Deus. A quarta coisa que ele fala aqui, vocês viram em mim. Paulo sempre ofereceu a sua vida como exemplo para os cristãos com os quais ele trabalhava, pessoas que ele convertia. Diz, olhe para mim, porque eu vou te dar o exemplo de Jesus. 1 Coríntios 10, versículo 33, ele diz, eu faço tudo para agradar as pessoas, para que as pessoas possam agradar a Deus. E no capítulo 11, versículo 1, lá é uma divisão terrível de capítulo. Não é muito boa essa divisão, não. Porque o primeiro versículo do capítulo 11, ele termina a parte. Ele diz, sejam meus imitadores. Como eu sou do Senhor Jesus. Essa é o segredo. Então, aí sim, nós temos como ver, como enxergar as coisas na vida dos outros. Então, hoje nós precisamos, como podemos ver a vida de Jesus, a vida de Paulo e outros apóstolos aqui no Novo Testamento, nós podemos até identificar pessoas do nosso conhecimento para nos inspirar, para nos informar com os exemplos deles. Isso é bem capaz, bem fácil para a gente fazer. Agora, uma última coisa aqui, que eu vou falar e já vou fechar, eu acho que já falei muito. Vocês viram aqui que são duas frases nesse versículo? Olha só, duas frases. Ele falou assim, ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. E o Deus da paz estará com vocês. Aqui a NVI colocou ponto e colocou E maiúsculo para facilitar a leitura. Tudo bem. Mas esse ir implica em condição. Tem uma outra versão bíblica que diz assim. Ele fala a primeira parte. Em vez de ir, ele coloca então. Então, o Deus da paz estará com vocês. Tem uma condição aqui. Nós não vamos ter a Deus de paz na nossa vida se nós não fazemos essas outras coisas aqui antes. De pensar nas coisas maravilhosas do Evangelho, de praticar o Evangelho na nossa vida, é por meio desse pensamento e dessa prática que Deus vai vir habitar na nossa vida e Ele vai trazer para nós a sua paz. Então, seja os problemas deles, lá no primeiro século, ou os nossos problemas aqui, a solução é a mesma. Eu quero a paz de Deus no meu coração, mas mais do que isso, eu quero o Deus da paz na minha vida. Antes, eu acho que no versículo 7, ele falou da paz de Deus. Que maravilha! Mas tem melhor que isso. Melhor do que a paz de Deus é o Deus da paz. Porque assim ele vai trazer para nós esta paz, esta alegria, esta esperança, este amor e todo o resto do Evangelho que ele tem para nos oferecer. Nós temos que estar dispostos a pensar e praticar. Que tal você? Que Deus nos abençoe.
Amém.
Obrigado, Pai, pela sua palavra, que nós possamos sempre pensar nela e praticá-la. Esteja conosco, Pai, como o Deus da paz, o Deus da salvação, o Deus do amor. E nós queremos, Pai, ser como o Senhor, como Jesus, ter essa santidade, ter esse amor, ter essas qualidades todas do Senhor em nossa vida. Obrigado, Pai, que nós temos essa possibilidade, porque Jesus é nosso Senhor e Salvador. E é nele que nós oramos. Amém.